Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje em nosso programa vamos falar de uma doença bastante comum entre os brasileiros, a hipertensão, aliás, é mundialmente, né? É silenciosa na maioria dos casos, ela não apresenta sintomas, o que a torna, de certa forma, mais grave. Estamos aqui com o professor Fernando Nobre. Ele é cardiologista com especialização em hipertensão arterial e coordenador da Unidade Clínica de Hipertensão da Divisão de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Fernando, tudo bem?
Boa tarde, muito bem, muito obrigado pelo convite, Mel.
Obrigada, senhor, seja bem-vindo. Professor, o que é hipertensão, afinal?
Olha, Mel, a hipertensão é fruto de uma característica que o sistema circulatório tem, que é a circulação do sangue pelas artérias. Quando essa circulação se faz de maneira normal, nós temos a pressão arterial, que é essencial para a vida. Quando esta pressão se eleva, isso faz o diagnóstico de hipertensão, que na verdade nada mais é do que uma pressão alta. Então, a hipertensão é um aumento desta força de circulação normal no coração que, quando se eleva, se configura nesse diagnóstico médico.
E o diagnóstico da hipertensão, ele é feito somente pelos médicos?
Olha, o diagnóstico, como todo diagnóstico médico, é uma atribuição do médico. Mas ela tem uma triagem que faz com que uma doença que não tenha sintomas seja diagnosticada, e tanto mais precocemente quanto ela for, melhor será o prognóstico e mais precocemente os tratamentos que são essenciais para uma melhor e qualidade de vida dos pacientes. Mas a triagem pode ser feita em qualquer medida de pressão por qualquer profissional de saúde.
E ela realmente sempre chega de forma silenciosa?
Esse é o grande problema. Nos Estados Unidos se cunhou uma denominação à hipertensão de chamada assassina silenciosa, porque ela não dá sintomas quando ela se instala. E quando os sintomas aparecem, já há comprometimento daquilo que se chama lesão de órgãos-alvos. Órgãos que são alvo das manifestações da hipertensão. E eles são basicamente coração, cérebro e os rins. Respectivamente, no coração, com as manifestações mais comuns, que são o infarto, no cérebro, o AVC, ou derrame cerebral, e para os rins, a falência renal, que na maioria das vezes, na sua forma mais grave, resulta em hemodiálise.
Quanto ao rim, eu não sabia. Com toda a sinceridade, eu desconhecia que a hipertensão pudesse causar isso no rim.
A maior parte das pessoas que estão em programas de diálise tem como base a hipertensão arterial para terem chegado a esse estágio da doença.
Bom, e quando ela já está instalada e quando ela começa, ela pode trazer alguns sintomas antes de chegar a esse ponto, professor?
Não, sem dúvida, é o seguinte, a hipertensão só vai ter essa sintomatologia que eu acabo de dizer quando ela já causou problemas em órgãos. Mas, inicialmente, ela cursa sem sintomas e sem lesões. E o grande benefício das intervenções de tratamento é exatamente este. Nós conseguimos que este processo, que é natural, que é da história natural da hipertensão, seja bloqueado. Se você começa a tratar a hipertensão precocemente, antes que ela cause problemas em órgãos vitais, ela vai ter uma evolução com o tratamento que é compatível com uma boa qualidade de vida e sem maiores problemas.
Professor, quais são as causas da hipertensão?
Em 95% dos indivíduos que têm uma elevação da pressão, não há uma causa definida. É a chamada doença primária. E vamos exemplificar. Doença primária, como a hipertensão e outras, é aquela que não tem uma causa específica. Uma doença secundária, nós podemos dar como exemplo uma infecção urinária, que se sabe que ela é devida ou ela é secundária a uma bactéria que está alojada no sistema urinário. Então, se identifica, sabe-se qual é a causa, qual é a bactéria e trata-se e cura. A hipertensão como doença primária, ela é um desarranjo global do organismo por várias razões, cada uma delas contribuindo com uma certa parcela, maior ou menor em cada caso, mas que a gente não consegue interferir de modo direto, objetivo, como o exemplo da infecção urinária, e, portanto, não tem cura, tem controle.
Quer dizer, uma vez com hipertensão, o tratamento é para sempre, né?
Deve ser para sempre.
Cuidado para sempre.
E esse impacto, às vezes, de dizer que é uma doença que não tem cura, causa muito incômodo nos pacientes. Mas isso não quer dizer que ela não tem cura, que ela tem obrigatoriamente uma evolução ruim. Ela tem uma evolução muito boa, se tratada, se controlada, porque os males que ela traz passam a ser minimizados ou abolidos com o tratamento e um bom controle da pressão.
E como é feito o tratamento da hipertensão, professor?
Na realidade, nós temos duas formas de tratar a hipertensão. Uma, que é o chamado tratamento não medicamentoso, que por si só já mostra que é sem uso de remédios. E esse tratamento não medicamentoso, ele é composto por várias atitudes e por várias orientações. Redução da ingestão do sal, que quando abusivamente ingerido nos alimentos ou por qualquer outra forma, ele contribui para a elevação da pressão, manutenção do peso ideal, atividades físicas apropriadas, uso abusivo de álcool também pode contribuir para a elevação da pressão. Então, este conjunto de fatores e alguns outros, quando nós implementamos nos pacientes, a pressão, às vezes, em boa parte dos casos, pode ser normalizada, controlada. O outro grupo é o tratamento medicamentoso, que é a utilização de remédios, de medicamentos específicos que, via de regra, devem ser somados ao tratamento não medicamentoso. Nunca dispensar o tratamento medicamentoso porque eu tenho um remédio que controla a pressão. Usar uma medicação para controle da pressão, sem controlar peso, sem controlar os fatores que eu anteriormente já citei, ingestão de sal, falta de atividade física e outros, não é adequado. Nós temos que trabalhar com as duas formas de tratamento sempre juntas.
Professor, o tratamento para hipertensão, os medicamentos, eles são distribuídos pelo governo também,
boa,
né?
Parte deles, sim. Boa parte, sim.
Boa parte,
boa
não
parte,
tudo.
Não todos, mas nós temos hoje na distribuição do remédio popular, das farmácias populares, um elenco de medicamentos que, apropriadamente usados, em doses corretas, às vezes em associação, quer dizer, usar mais do que um e junto a outro, isso leva a um bom controle da pressão.
Quer dizer que é possível, né? Uma pessoa que, de repente, não tenha disponibilidade financeira para outros medicamentos, com esses medicamentos que estão disponíveis pelo governo, é possível controlar?
Na grande maioria dos casos, sim. Há aqueles indivíduos que se comportam com uma situação chamada de hipertensão resistente ou de difícil controle. Esses exigem, via de regra, além das mudanças de hábitos do tratamento não medicamentoso, a associação de medicamentos e, às vezes, nós precisamos lançar mão de algum tipo de medicamento, alguma família de medicamento não disponível nesta rede popular de tratamento. Mas não é a regra, é até a exceção.
E o acesso a esses medicamentos da rede popular, como é feito, Sam?
Olha, é uma prescrição médica. A única exigência é que aquilo tenha sido, aquele medicamento, feito com uma prescrição médica. E não obrigatoriamente por um médico do Sistema Único de Saúde. De modo que isso é uma distribuição democrática do remédio. Não é obrigado que ele tenha passado pela unidade básica do seu bairro, ele pode ser do seu convênio médico, do seu médico particular, mas isso é assegurada na população a distribuição.
É um direito, né?
Um direito.
Do cidadão. Professor, Fernando Nobre está aqui conosco no Saúde Sem Complicações. Nós estamos falando sobre hipertensão, né? A hipertensão, ela pode ser genética?
Ela tem um componente genético. Filhos de ambos os pais hipertensos têm uma chance muito maior do que aqueles que são filhos de pai ou mãe hipertensos, e esta associação, ou não, confere uma maior probabilidade àqueles que não têm antecedentes de hipertensão na família. De modo que é clara uma relação genética hereditária nessas condições para as pessoas.
Qualquer pessoa de qualquer idade pode ter hipertensão?
Pode. A hipertensão é distribuída na população, independente de etnia, independente de gênero, homens ou mulheres, independentemente de idade. Embora deva-se ressaltar que nas idades mais avançadas, após os 60, 65 anos, esta prevalência de hipertensão é o dobro daquela da população adulta em geral. Na população adulta, indivíduos com mais de 18 anos, nós vamos ter algo em torno de 30% de pessoas com hipertensão. Quando eu vou para essas faixas mais avançadas na idade, isso pode chegar a 60%. E nos indivíduos mais jovens, embora adultos, com mais de 18 anos, essa probabilidade, essa prevalência é menor. E menor ainda nas crianças e adolescentes, que está em torno de 5%, que é um número grande e que cresceu nos últimos anos por conta de maus hábitos alimentares, sobretudo ingestão abusiva de sódio nos embutidos, nos alimentos ultraprocessados e coisas do gênero, que levam indiretamente e depois diretamente à obesidade, que é um fator que determina a hipertensão.
Eu ia justamente perguntar se esses casos de hipertensão em crianças, né, apesar de parecerem poucos, né, não são poucos, como o senhor disse, né, se tinha a ver com alimentação, né? Hoje em dia todo mundo...
Mel, a alimentação hoje, ela ganhou um papel muito relevante, não só na hipertensão, mas nas doenças cardiovasculares em geral. Para se ter ideia, diabetes do tipo 2, aquele diabetes do adulto, tipicamente, hoje já estão sendo diagnosticadas crianças com esse tipo de diabetes. Eu diria até, sem demérito e sem desvalorizar a desnutrição, a falta de alimentos, que nós temos um maior problema hoje para a saúde com o excesso e a má qualidade da alimentação do que a falta dele.
Então, a alimentação hoje é um fator de risco.
É um fator de risco importantíssimo.
No caso de não tratada a hipertensão, né? Ao longo do tempo, quais seriam as manifestações?
Olha, hipertensão não tratada, ela vai interferir em órgãos nobres do funcionamento do corpo humano. No coração, a principal manifestação é o infarto. Para o cérebro, a manifestação que é mais comum pelo excesso de pressão em tempo mais longo e, portanto, sem tratamento, é o derrame cerebral. Das aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil, que são devidas às doenças circulatórias, 200 mil delas, dois terços aproximadamente, ou é um pouco mais de 300 mil, mas 2/3 são representadas por derrame e por infarto. Se isto não leva à mortalidade, isto leva uma das primeiras causas de afastamento temporário ou definitivo no sistema de saúde em geral. E a terceira manifestação é a manifestação renal, que eu anteriormente já citei, que é uma das principais causas de doença renal terminal, levando os indivíduos a uma terapia de substituição do funcionamento renal normal por uma máquina, que é a hemodiálise. Nós ainda podemos acrescentar as alterações vasculares periféricas, obstruções de artérias em membros inferiores, superiores e em outras regiões, que também representam um importante problema decorrente da hipertensão não diagnosticada, não tratada e não controlada.
Isso causa o que na pessoa, professor?
A manifestação periférica?
Sim.
A manifestação periférica, ela é caracterizada basicamente por aqueles indivíduos que ao andar, quando eles vão andar, eles começam a ter dor, e que é uma dor que ao interromper o exercício, seja caminhada ou qualquer outra coisa, em alguns minutos desaparece por completo. Isso é um indício de que há uma obstrução daquela artéria que irriga aquela musculatura. Em geral, isso tem o nome de claudicação intermitente, quer dizer, o indivíduo que vai interrompendo intermitentemente a sua caminhada, por exemplo. Então, isso pode ser um indício de obstrução de artérias cuja base foi a hipertensão não tratada.
E essa obstrução na artéria, que vai deixar de irrigar os músculos, isso tem alguma causa mais grave? Pode se transformar em outro tipo de...
De um modo geral, a obstrução é a causa também do infarto.
Sim.
No coração, lá no cérebro, do derrame e na periferia, por conta da obstrução das artérias que levam a esse quadro que nós citamos. Então, de um modo geral, o grande comprometimento da hipertensão é sobre a circulação. E se nós raciocinarmos que nada no nosso organismo vive sem a alimentação, a oxigenação e os nutrientes que são levados por meio da circulação arterial, que é onde a pressão se manifesta, a hipertensão se manifesta, nada vive sem isso. No momento que você tem obstruções, que você tem alterações do fluxo de sangue, que a hipertensão determina, você compromete aquela região que não está recebendo a adequada oxigenação por obstruções ou pela própria elevação mecânica que a hipertensão determina.
E apesar de tudo isso, é muito comum ainda as pessoas iniciarem um tratamento, procuram quando sentem dor, não sabe o que é, mas vai, é diagnosticado, aí, por exemplo, né, hipertenso. E é comum a pessoa iniciar o tratamento, aí deu aquela equilibrada, tô bom.
Isso não só é possível, como é muito comum. Até bem pouco tempo, e isso mudou, felizmente, um pouco, mas não mudou tanto quanto se esperava, existia a chamada lei dos meios, que quer dizer, de 100 indivíduos com hipertensão, só metade, 50, tinham o diagnóstico feito. Por quê? Porque não iam ao médico, não mediu a pressão regular para identificar o problema. Dessa metade que foi diagnosticada, só a metade estava sob tratamento. Então, 25, embora 50 tivessem sido diagnosticados, só 25 se tratavam. E aí vem um outro problema. Desses que se tratavam, de novo, só a metade estava com a pressão controlada. Então, são cenários diferentes. Diagnosticar, tratar, controlar e dar continuidade a isso. A isso, na medicina, tem-se o nome de adesão ao tratamento, que nada mais é do que a obediência às orientações médicas, quer as não medicamentosas, com um estilo de vida adequado, quer a utilização de remédios. Felizmente, a quantidade de indivíduos diagnosticados subiu um pouco, é mais um pouco do que a metade, talvez esteja lá pelos 65% no Brasil, mas aí a metade, novamente, sim, só está tratada, e aumentou um pouco, além dos 12,5%, os controlados. Mas nós estamos muito distantes ainda daquilo que seria o ideal, que é todo indivíduo com hipertensão estivesse diagnosticado, tratado e controlado. Nós estamos muito distantes desse cenário ideal, mas essa é uma meta que nós sempre insistimos para que ela seja atingida.
Quer dizer que uma vez hipertenso, sempre hipertenso, né?
E sempre sob tratamento.
Sempre sob tratamento.
Essa é uma ideia que as pessoas têm assim, mas eu vou tomar remédio a vida toda? E eu costumo argumentar com eles assim, remédio não é problema quando você precisa dele, ele é a solução do seu problema. É melhor você ter a pressão controlada usando uma medicação, o seu risco, obviamente, não é igual àquele indivíduo que não é hipertenso e tem 12/8 do que quem tem 12/8 sob tratamento. Mas a redução de risco é infinitamente favorável a manter o tratamento. De modo que essa sua posição, essa sua frase é fundamental. Hipertensão diagnosticada, hipertensão tratada, vírgula, para sempre.
Para sempre, hein, gente? Para sempre. Professor, o senhor falou em 12/8, 12... como que, na verdade, em relação a esses números, como que você pode, de repente, se uma pessoa tem 12/8, ela é hipertensa e a outra tem e não é hipertensa, como que isso...
Não, é porque,
como que a gente entende
porque
isso?
Porque a hipertensão não é marcada só pelo valor numérico da pressão. Ela é uma doença multifatorial. Então, é diferente você não ter a doença. É melhor que você não tenha, mas quando tiver, é melhor que você controle-a com medicamentos. Ou a associação, que é sempre recomendável, de não medicamentoso, mudar estilo de vida, manter peso, alimentação saudável, boa, ingestão de sódio baixa, de sal de cozinha e o tratamento. Idealmente, todo adulto deve ter menos do que 14/9 de pressão. 14/9 já é um valor anormal. Com o tratamento, na população em geral, fora alguns grupos especiais que a gente necessita de uma pressão um pouco menor, todo indivíduo que estiver sob tratamento médico e que estiver com menos de 14/9 está protegido contra os problemas renais, cerebrais, cardíacos, na circulação em geral, dos problemas que a pressão traz.
Bom, eu conversei aqui hoje no Saúde Sem Complicações com o professor Fernando Nobre. Ele é cardiologista com especialização em hipertensão arterial e é também coordenador da Unidade Clínica de Hipertensão da Divisão de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP. Quero agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui, professor. O senhor gostaria de fazer, de alguma forma, algum complemento sobre isso que nós conversamos?
Bom, primeiro sou eu quem agradece o convite. É sempre muito bom e confortável que se possa tratar para a população em geral, que, aliás, é uma das coisas que a Rádio USP faz sempre com muita propriedade, para esclarecê-los dos problemas que a hipertensão pode trazer. As minhas palavras finais seriam, ou são, no sentido de que as pessoas meçam a pressão, independentemente de qualquer coisa, todo adulto, idealmente uma vez por ano. Esta grande triagem pode ser feita em qualquer local, por qualquer profissional da saúde, por pessoas que sejam capazes de oferecer àquela pessoa cuja pressão está sendo medida, um número que vai indicar se elas necessitam de uma continuidade disso com uma consulta médica, com uma orientação médica especializada, atenciosa e que vá oferecer menor probabilidade de problemas. Medir pressão. Pressão alterada, médico. Médico, tratamento, tratamento para sempre.
Muito obrigada, professor.
Eu quem agradece.
Bom, e você? Você aí em casa ainda tem alguma dúvida sobre este assunto? Se você tiver, você pode escrever para a gente, tá bom? Para o imprensa.rp@usp.br. E você também pode usar esse mesmo e-mail para sugerir outros temas, tá? Não esquecendo de colocar em assunto Saúde Sem Complicações. O Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira, à 13h. E nós...
Desculpe interrompê-la. Estas mensagens que vierem para este e-mail da Rádio USP, a Rádio USP se encarregará de repassá-las e eu as responderei com muito prazer.
Olha, gente, olha que bacana, né? Um compromisso legal. O professor, então, vai responder pessoalmente as suas dúvidas, tá bom? Me ajudou aqui a estagiária Giovana Greppi. E também na técnica hoje conosco, Mariovaldo Avelino. Então, para você, uma boa tarde e até a próxima terça.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.